Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Enquanto o mundo já está em fevereiro, aqui no Brasil, a gente ainda espera o carnaval para, de fato, virar o ano. São 4 dias que viraram marca registrada. Muito desse reconhecimento vem da força dos blocos de rua, que arrastam milhares de pessoas de norte a sul do Brasil. Galo da Madrugada, Cordão da Bola Preta, Então Brilha, Acadêmicos do Baixo Augusta. Nesse episódio da reportagem especial Enquanto Meu Bloco Não Vem, você vai conhecer como alguns desses blocos nasceram e saber por que o reconhecimento deles se torna essencial para a conservação da cultura popular. Uma produção Rádio Senado.
Carnaval de rua é pé no chão e glitter no rosto.
Cabelo com brilhantina, duas lapadas de pinga, pelo no rosto, corpo muita junga, medalha no pescoço, cheirando a mistral, lá vai o capuzu brincar o carnaval.
Se as escolas de samba são luxo e os trios elétricos a potência, o bloco de rua é a alma democrática da festa. É o carnaval que nasce orgânico, que ocupa o asfalto com temas e cores próprias. E quando falamos de ocupação, ninguém ganha de um certo gigante pernambucano, o Galo da Madrugada.
Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa do Galo da Madrugada. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa do Galo da Madrugada.
Hoje os números do Galo são superlativos. 30 trios elétricos e mais de 2 milhões de foliões. Mas nem sempre foi assim. No primeiro ano, 75 amigos saíram fantasiados de alma pelas ruas do Recife. O presidente da agremiação, Rômulo Menezes, lembra que o objetivo era resgatar o frevo que estava sumindo do bairro de São José.
Eu, Enéas, meus cunhados, meus irmãos, participávamos do carnaval de rua. E um belo dia a gente estava reunido num aniversário de alguém da família e comentávamos que o carnaval de rua do bairro de São José estava tirando o frevo da rua, né? Praticamente não tinha nenhuma agremiação do próprio bairro que promovesse o frevo.
Mas sábado, domingo, segunda e terça já tinham blocos que desfilavam no bairro. Para não abrir concorrência, eles decidiram ocupar as ruas antes mesmo de o comércio abrir as portas, na hora que o galo canta. O galo saiu novamente em 1979, 1980 e a cada ano foi dobrando o número de participantes. De 75 foi para 300, depois 600, até chegar nesta marca incomparável de foliões.
Vamos fazer como era o carnaval na década de 40, na década de 30, 40, 50, em que o carnaval era feito basicamente na Rua Nova, ali no centro da cidade. E aí veio a ideia de, ó, já que a gente vai querer encontrar o comércio aberto e tal, vamos sair antes do comércio abrir. Vamos fazer uma coisa diferente, fazer um bloco e saia de madrugada, assim, de 5h30 da manhã. Daí foi que surgiu o nome Galo da Madrugada.
O galo reina no Recife, mas se você olhar o mapa e procurar no Rio de Janeiro, vai encontrar um rival à altura nessa história de bloco. Quem resiste ao chamado do Cordão da Bola Preta, que respira a tradição da Rua da Glória desde 1918.
Quem não chora não mama, segura meu peito, a chupeta, nunca quem tira da cama, bola preta.
Com 107 anos de história, o Bola Preta é mais que um bloco. É um sobrevivente que viu o carnaval se transformar. Para o presidente da agremiação, Pedro Ernesto, o cordão é a tradição dos antigos carnavais.
A gente até diz que a história do cordão da Bola Preta, ela se confunde com a história do carnaval carioca. Porque o Bola Preta, ele surgiu, que o carnaval de rua fervilhava, né, os cordões, os blocos de sujo, enfim, na época ainda não existia as escolas de samba, né? O Bola Preta existe exatamente para preservar e valorizar o carnaval carioca.
Diz a lenda que Álvaro Gomes de Oliveira, conhecido como Caveirinha, ficou encantado por uma mulher usando um vestido branco com bolinhas pretas. Daí o nome Cordão da Bola Preta. Patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, o bloco nunca deixou de desfilar.
Mesmo naqueles momentos mais tristes do carnaval, né, porque o carnaval de rua ficou meio que esquecido, mas o Bola Preta nunca deixou de desfilar. É muito alegre com isso, é reconhecido pelo povo, pelas pessoas, pelos blocos, que nos chamam de pai, tá entendendo? Então isso aí é muito orgulho.
Essa potência cultural é tão grande que ganhou reconhecimento oficial. A Lei 14.845 de 2024 reconheceu oficialmente os blocos e bandas de rua entre as manifestações da cultura nacional. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, relatora da proposta, destaca o que esses grupos representam para o país.
Os blocos e as bandas de carnaval representam uma das manifestações culturais mais vibrantes e significativas do Brasil. Expressões da identidade nacional, essas manifestações incorporam elementos históricos, sociais e culturais de diferentes regiões do nosso país e congregam diversos componentes artísticos, tais como música, dança, teatro e figurino.
Eu por mim queria isso e aquilo. Mais daquilo, um grilo menos disso.
É a liberdade de ser quem quiser, protegida pela lei e consagrada por ser identidade nacional. Porque no fim das contas, o bloco de rua é o momento em que a cidade finalmente pertence ao cidadão.
No último episódio da reportagem especial Enquanto Meu Bloco Não Vem, o enredo é sobre as escolas de samba. Essas agremiações que são verdadeiras escolas de vida. Não perca!
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.